Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora, roteirista e colunista da Folha, e esta é a quarta temporada do podcast Meu Inconsciente Coletivo. Agora eu resolvi trazer para o divã protagonistas inesquecíveis de livros que foram fundamentais para minha formação como escritora, estudante de psicanálise e também neurótica de carteirinha. Para analisar essas personalidades literárias, eu convidei psicanalistas maravilhosos que toparam a brincadeira. Mas é claro, eu não vou deixar nenhum deles ir embora sem falar um pouquinho de mim. A graça é que minhas angústias e os dilemas das obras analisadas são exatamente o que a sua cabecinha que não para sempre quis saber. Hoje eu converso com Yude Rosenbaum, que é professora de literatura brasileira na USP e já foi psicóloga escolar e psicanalista. Atualmente, ela pesquisa a interface da crítica literária com a psicanálise, estudando autores do século XX, como Manuel Bandeira, Guimarães Rosa e Clarice Lispector. E a gente vai falar sobre a protagonista GH do livro A Paixão Segundo GH, de Clarice Lispector. Hoje, a nossa protagonista no divã é a GH, do livro A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector. Livro que eu li com 20 e poucos anos e tinha ficado alucinada com o livro, tinha grifado ele inteiro. Mas fui reler agora com 42 e fiquei 10 vezes mais alucinada. Eu acho que quanto mais madura a gente fica, mais a gente se prepara para ler Clarice. Não que não tenha uma importância ler com 20 anos, porque dá uma paixão pela literatura, uma coisa assim de você não entende aquilo 100%. Bom, você não entende Clarice 100% nunca, até porque ela insiste muito que nem ela sabe direito o que ela está escrevendo e por isso é tão lindo, né? Mas tem uma coisa de reler depois, que é muito o que eu senti relendo Machado também, até o Nelson Rodrigues, que você tá mais preparada para entender, né, algumas coisas. E, de novo, foi uma porrada ler esse livro. E eu quero que a gente tenha uma conversa meio freestyle aqui. Eu não fiz roteiro nenhum, porque esse livro me deu muita vontade de, de fazer uma coisa meio caótica, anárquica, porque ele dá uma sensação de uma liberdade, assim, uma coisa de vai fluir, vai acontecer a nossa conversa. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é: a Clarice, ela não lia psicanálise? Porque isso é socorro, porque ela é a psicanálise. Não tem uma frase dela que não seja ela inteira uma psicanálise, né? Ela não tinha conhecimento, ela não. Não, qual que é a ligação dela?
Pois é, então, já temos muitas coisas aí que você já trouxe, né? Olha, pelo que eu sei, né, a Clarice era muito amiga de um psicanalista, aliás, não só de um, né? Ela fez análise 5 vezes por semana com a Azulay no Rio de Janeiro. Mas, assim, pelo que me contam, né? Inclusive, alguém que fez, esteve no grupo com ela, porque teve uma fase que foi psicanálise em grupo que ela fez, né? É, a Clarice era muito intensa, como já sabemos, né? E muito, assim, ela não ficou muito tempo no grupo. Ele colocou ela no grupo porque eu acho que na terapia individual, na análise individual, ele sentia que não estava, a coisa não estava rendendo, não estava rendendo. Ela tinha muito sofrimento.
Você imagina fazer grupo com a Clarice Lispector? Deve ser uma experiência. E ela já era, a Clarice Lispector. Ela já era uma escritora conhecida.
Já, acho que foi para depois dos anos 60, para começo 70, uma coisa assim. E ela não aguentou, disse que o grupo era muito muito violento. Era aquela época assim que realmente, né, as sessões eram assim, botar para quebrar, entendeu? Era assim bem radical. E ela dizia depois que ela não simbolizava as coisas. Imagina, Clarice Lispector falando que não dava para fazer análise porque ela não simbolizava.
Ela é a única que simbolizava, é que acho que ela não simbolizava com a limitação dos outros, e ela achava que o que ela fazia não era simbolizar. Que loucura.
É, exatamente. Eu acho que ela entrava assim, daquele jeito dela, né? Absolutamente exposta também, né? Ela não tinha muitas cascas, né? Já que nós vamos falar da GH, né? Mas ela não tinha
Vamos falar
muitas
de
costas,
barata? É.
exatamente. Agora, quanto ao que ela lia, não dá muito para saber. Eu acho que uma vez ela disse que ela lia tudo muito misturado. Ela lia coisa folhetim, entendeu? Revistinha. É livro de quinta categoria, misturando com clássicos, misturando com. Mas eu acho que ela não era mesmo uma teórica, né? Quer dizer, ela não tinha esse conhecimento, vamos dizer, mais conceitual.
Nunca foi uma acadêmica também, né? Ela era essa coisa.
Não, imagina. Ela tinha ojeriza.
Ela, essa escrita primitiva dela é o que ela tem de mais lindo, né? E é muito visceral. E tem uma coisa muito interessante antes da gente entrar aqui na personagem, que esse estilo dela de escrever, eu até separei aqui um parágrafo que eu quero ler. Enfim, quebrara-se realmente o meu invólucro, e sem limite eu era. Por não ser, eu era. Até o fim daquilo que eu não era, eu era. O que não sou eu sou. Tudo estará em mim se eu não for, pois eu é apenas um dos espasmos instantâneos do mundo. Minha vida não tem sentido apenas humano, é muito maior. É tão maior que em relação ao humano não tem sentido. Enfim, isso é lindo, é espetacular, mas esse jogo de palavras com eu, que sou eu, quanta gente já fez depois dela? E se tornou aquele tipo de literatura que, assim, você fala, ai, não, já tem, a pessoa já tá no jogo de palavras do eu que sou, que enquanto sou eu, que não sou, que sou. E depois dela, qualquer pessoa que tentou fazer o jogo de palavras com o eu, é muito ruim, né? Se tornou a literatura que tenta copiar Clarice, é por excelência a pior. Eu considero aquela. Não à toa virou essa coisa. Teve aquela. Não sei se ainda isso rola, né? Mas naquele momento dos blogs, teve aquela explosão, né? Que tudo era frase da Clarice. Clarice era uma grande blogueira uns 15 anos atrás, né? Então tinha um cansaço dessas falsas Clarices e de tanta Clarice usada em lugares que não eram próprios, não sei, teve um cansaço desse eu depois da Clarice. Você não sente um pouco isso?
Não, totalmente. Acho que é das autoras mais plagiadas, né, na internet. Virou autoajuda, né? Ela foi apropriada, assim, de uma forma muito utilitária mesmo. Acho que muito longe do que ela tentava, né? Quer dizer, o processo dela era totalmente outro. E é esse final do livro que você leu, que é justamente, acho que as páginas finais, né? Quando ela já passou por todo o processo, é de uma autenticidade, né? Você sente que tem ali uma verdade tão profunda, tá longe de ser tique, né? Não é clichê, não é nada, quer dizer,
Não é jogo de
de jeito
palavra. Você não
algum.
imagina ela, vou fazer um jogo de palavras aqui com eu sou, eu que sendo sou. Não, aquilo ali é ela
É, exatamente.
completamente. É uma alucinação misturada com ela abraçada de conchinha com o inconsciente. É um
Sim.
monte de coisa. Mas vamos voltar aqui para o começo do livro também para não ficar tão caótica a nossa conversa. É que esse final, realmente, a gente volta para ele. A primeira coisa, ela abre o livro com uma frase que eu já, nossa senhora, já grifei aqui, que eu queria. Eu começo a fazer coração no livro, de tão fã. Ela abre falando: uma terceira perna que até então me impossibilitava de andar, mas que fazia de mim um tripé estável. Isso é muito bonito, né? E aí eu fiquei pensando: isso, quando ela encara a barata, porque ela tá lá. A gente entende que ela é uma mulher rica, que dá jantares, que tem vestidos, que mora num apartamento gigante e que nesse apartamento tem lá o quartinho da empregada, empregada que ela demitiu e que ela pensa: bom, agora eu vou ter que limpar esse quarto, porque o quarto vai estar imundo. Ela imagina esse quarto imundo, né? E aí tem uma crítica, eu acho que ela faz uma crítica social a esse ambiente que ela vive, né? Dessas mulheres que tem o quartinho da empregada e que tratam a empregada como inferior, aí não à toa é onde ela encontra a barata. E eu fico pensando que esse momento em que ela e a barata são a mesma coisa, também é esse momento em que ela entende que não existe um subalterno, né? E que é um choque para, né? Para além de todo o encontro que ela tem com o inconsciente dela, e a gente já vai falar isso. Tem ali, não de uma forma militante, mas eu acho que tem uma crítica social dela também. E aí, quando ela entra nesse quarto, que ela imagina que vai estar todo entulhado e sujo, aquele quarto tá limpíssimo e claro. E é muito interessante, mas. E aí, quando ela diz uma terceira perna que até então me impossibilitava de andar, mas que fazia de mim um tripé estável. Eu fico com vontade de perguntar o que que ela perde exatamente ali ou o que que ela ganha exatamente ali. Eu penso assim, ela vai falando, né? Que ela perde o controle, que ela começa a ter medo de ficar louca, que ela se entrega à desorientação, que ela é desiludida, que ela perde a formação humana e que uma carne infinita é a visão dos loucos. O que que ela perde ali?
Essa ideia de perder uma terceira perna, que não era essencial, mas sem a qual ela não conseguia viver, né? Primeira questão aí. Do que se trata essa muleta, né? Esse apoio, vamos dizer assim. É tanta coisa, quer dizer, são todas as coisas que talvez o Lacan diria o imaginário, né? Quer dizer, tudo isso que você, né, você acrescenta para poder se apoiar né? E não cair no vazio, que é, na verdade, o que vai acontecer com ela. Então, são todos os apoios, né? Quer dizer, aquilo que você acredita, as suas ilusões, as suas crenças.
É um verniz social, é tanta coisa, né?
Isso tudo, mais concretão, né? Desde a coisa mais concreta até a coisa mais abstrata, as grandes abstrações, as teorias explicativas, não é?
A sua profissão, o vestido dela.
Isso. A ideia da posse, né? Quer dizer, ela tem a propriedade, mas quem se apossa desse espaço que ela tinha, né? Como burguesa, né? Que do alto, como você falou, né? Apartamento de cobertura do Rio de Janeiro, etc, etc. Essa empregada é um confronto tão violento para ela, né? Porque essa empregada entra naquele quarto, torna-se a dona daquele quarto, né? Ela habita ali. E esse quarto passa a ser estranho a ela. A GH, quando entra ali, ela sente que ela é uma estrangeira lá dentro. Na verdade, ela vai entrar em contato com o seu estrangeiro. A gente vai poder falar isso depois.
É, e ela fala muito, o quartinho da empregada limpo me mostrou que eu não sou dona da minha própria casa. Isso é muito bonito.
Genial. Não, e ela faz um desenho na parede, né? Parece até um desenho assim rupestre, né? Com carvão, uma coisa assim meio pré-histórica, assim. E é um desenho de duas figuras humanas e um cachorro, né? E ela fala da identificação dela com o cachorro. Isso é muito engraçado. Ela fala, né? Esse cachorro, será que sou eu? Será que é para mim? Né? Olha com quem ela vai se identificar.
Então, é isso que é muito. É, eu pensei exatamente do Freud falando, eu não sou senhor em minha casa. E ela começa o livro falando, eu não mando na minha casa. O quartinho que eu imaginei no meu controle de tudo, que era um quarto que ia estar bagunçado e sujo, o fato dele estar limpo, claro, organizado. E é lindo, porque a empregada desenhava coisas, a empregada era uma artista. Quando é que ela podia imaginar? É genial. E ela fala tanto dessa volta, né, que ela perde a civilização e que o contato com esse quarto e com essa barata é um retorno a uma civilização primitiva. E aí a Clarice faz esses desenhos que parecem rupestres mesmo. Então tá tudo interligado, assim, é muito bonito. E aparece muito a empregada doméstica nos livros da Clarice, né? Ela tem essa obsessão.
Ah, esse é um tema. Ela, de fato, fala muito nas crônicas, né, em contos, sempre tem o momento da empregada, né? Esse outro, né, é uma alteridade para a vida dela. E com as empregadas, ela se aconselhava, ela pedia conselho, ela sentia que tinha uma sabedoria ali, que é a tolice dos sábios, como ela dizia, né? Esse saber que não é instrumentalizado, não é um saber formatado, não é intelectual, né? Ela abominava muito essa coisa do intelecto, viu? A Clarice não gostava de palestra, não gostava que falassem dela nas palestras, né? Contam até que numa dessas, ela na PUC, acho que na PUC do Rio, ela assistindo uma palestra sobre os livros dela, ela não aguentou aquilo, saiu no meio.
É porque estavam tentando. A obra toda da mulher é sobre o indizível. E aí fazem uma palestra para tentar explicar. Devia ser ofensivo para ela, né? É a literatura do indizível. Aí vamos fazer aqui
Exatamente.
uma grande reunião. Vamos classificar.
Vamos classificar, não dava, né? Mas você sabe que quando eu falei dessa coisa das posses da propriedade, essa é uma ideia muito interessante. O Zé Michael Wisnik tem um texto em que ele fala essa invasão, né, que acontece na propriedade, dentro da própria propriedade, e a posse muito mais autêntica da Janair dentro desse quarto do que ela, GH, no alto do edifício, percebe? Quer dizer, teve ali um contraste muito grande, né? Entre o que que é essa Janair que está lá dentro e é uma estranha dentro da intimidade, né? Quer dizer, essa figura social, né, da empregada doméstica no Brasil, que a Clarice tinha culpa social enorme. Então, ela escreveu muito sobre as empregadas e sempre com um tom assim, ela era desarmada pela empregada. A empregada dizia, fazia, pensava, sentia alguma coisa que tirava, né, a autora do seu lugar.
É, e tinha sempre uma coisa da empregada trazer uma coisa do pré-humano, né? Porque eu lembro de um conto da Clarice que a empregada fica louca e vem uma ambulância buscar e ela sai com camisa de força, né? Será que isso aconteceu? Ou ela inventava tudo isso?
Não, eu acho que muitas das crônicas. Essa é uma crônica que chama a Mineira Calada, se não me engano, que é sobre a Ninha. É sobre a Ninha, essa empregada que ela teve. E que, de fato, essa Ninha, para você ter uma ideia, né, são várias crônicas que falam dela, dessa Ninha. Numa delas, ela fala que a Ninha queria ler as coisas da Clarice. Lembra?
Ai, eu lembro que ela ficou, mas será que eu, será que... E ela dá um livro, mas ela tem dúvida, e depois ela tem raiva de ter dúvida, né?
É, na verdade, ela não dá o livro dela, porque ela fala, não quero ambiente de literatura em casa. Então, ela desprestigia, né? No começo, ela desprestigia esse outro de classe social, e o que ela dá para a Aninha ler é um livro policial que ela estava traduzindo, vamos dizer, uma literatura menor. Entende? Quer dizer, você vê ela. E quando a Aninha lê, a Aninha diz para ela assim: Ah, eu achei muito pueril.
Maravilhoso, lembrei, lembrei.
Ela usa essa palavra genial. E a Clarice fala: Nossa, mas ela falou essa palavra mesmo. Ela achou pueril. Ela falou: Eu gosto de coisas complicadas. Quer dizer, a Aninha dando uma lição, entende? Saindo do estereótipo, do preconceito, né? Quebrando esse enquadramento que a intelectual, a escritora, enfim, a artista, tenta colocar a Aninha. Mas eu acho que são empregadas de fato que ela teve, várias empregadas. Teve a cozinheira também, né? A vidente. Que era vidente, ficava, enfim, fazendo essas visões, até que a irmã dela falou, a irmã da Clarice falou, é, cada um tem a cozinheira que merece. Ela tinha uma cozinheira vidente.
E é engraçado que se ela fosse uma escritora viva hoje, escrevendo essas crônicas, ela estaria ali fronteiriça com o cancelamento, né? Falando, ah, a empregada aqui quis ler, eu não emprestei o livro que eu achei que era mais interessante. Né? Ela estaria ali, nossa, Clarice perua, vamos tirar a coluna dela do jornal, campanhas nas ruas.
Pois é, ela foi enterrada no cemitério do Enfio, né? O Enfio colocou a Clarice também, veja, naquela época. Porque a Clarice, ela fala do social, não é do jeito militante. Ela não faz literatura, sabe, manifesto, né? Literatura de causa. Ao contrário, né? Ela fala por dentro, né? A ressonância das coisas.
Ela fala do estranhamento dela, né? E isso dá
Exatamente.
alteridade para o outro, ou seja, ela tá vendo o outro como um humano maior do que ela, né? Então, assim, eu sou
Exatamente.
inferior a essa sabedoria imensa que as pessoas nos seus apartamentos altos e coberturas não conseguem ver, né? E tanto que ela fala assim, eu precisei nesse livro A Paixão Segundo o GH, ela fala, eu precisei chegar muito alto para que a minha queda fosse de fato um fracasso. E ela começa o livro dizendo que ela está numa cobertura. Então, ela chegou muito alto para quando ela entra naquele quartinho, a barata é a soberana. Ela é uma pessoa que está ali com medo da morte, né?
Ela fala, Janaíra e a Barata eram os verdadeiros habitantes daquele quarto, né? Ela fala isso, os verdadeiros, autênticos habitantes. Então é um confronto muito impressionante, né? Dessa dona de casa, vivendo uma vida toda arrumada, né? E ela, engraçado que ela vai arrumar o quarto, mas quem se desorganiza, quem se desordena é ela.
E ela vai falando do prazer em arrumar, né? Ai, que delícia, eu vou limpar cada cantinho, eu vou organizar tudo em linha reta. Você vê que ela tá ali toda, pra não entrar em contato com as angústias dela, com as confusões, ela tem essa. Ela é um pouco obsessiva ali por tudo arrumado. E aí ela vai se desorganizando, o livro inteiro é uma angústia, pra no final ela falar o quanto ela adorou aquilo. Quanto aquilo trouxe a maior felicidade, né, e uma paixão. E é muito bonito porque assim, no começo do livro, ela fala que ela foi desiludida por aquela cena em que ela encontra a barata e que ela perdeu a esperança. E no final do livro, ela fala que ganhou a confiança. Então ela começa falando que perdeu a esperança para depois falar que ganhou a confiança. E eu fiquei pensando como isso é bonito, porque a esperança é uma coisa no futuro. E a confiança é uma coisa no presente. E ela fala muito da dificuldade que ela tinha até então em estar no presente. Era tudo programado para o dia seguinte, para amanhã. O hoje, o agora, era impossível para ela. E tem uma hora que ela fala: a barata é hoje. A barata é agora. Né? E eu fiquei pensando como, além de extremamente psicanalítico esse livro, ele tem um quê de budista, parece que ela tomou um ayahuasca, né? Porque ela se funde com a natureza. Eu nunca tomei, mas eu escuto as pessoas que tomaram falando isso, eu entendi tudo, eu entendi o que é anterior a mim, eu me fundi com as plantas, eu era árvore, eu era terra, eu era o fungo que vem há 1.000 séculos antes de mim. É um pouco isso esse livro também, né?
Eu acho que sim, eu acho que você falou de uma. Você descreveu uma coisa meio animista, né? O animismo é isso, né? Quer dizer, você vê a alma em tudo e você faz parte de tudo, você é tessitura da vida, está em tudo, todos os seres, coisas, bichos, plantas, tudo. Na Clarice é isso, né? A grande miragem é você se reencontrar, vamos dizer assim, com essa dimensão de um eu muito maior do que você, e que ela nem diz que chama eu, ela fala, eu tenho minha vida, mas eu quero entrar na vida, vida com V maiúsculo.
A frase mais bonita do livro que eu grifei e falei, meu Deus, essa mulher realmente, é quando ela diz, eu não estou à altura da vida, mas a minha vida está à altura da vida. Nossa, eu fico, dá vontade de chorar essa frase.
É impressionante, é impressionante. E você vê como não é uma coisa, a gente associa muito a Clarice na coisa intimista, introspectiva, não é isso. Ela fala, eu preciso sair de mim para entrar nessa vida exterior, na qual eu também pertenço, e vamos dizer assim, dissolver as fronteiras todas. Mas você veja que essa é uma sensação, uma experiência, uma vivência limiar ali da loucura, né?
Essa era a pergunta que eu ia te fazer agora. Quando ela começa a falar, eu perdi o medo do feio, eu perdi o medo do que é anterior a mim, eu perdi a civilização. Eu penso, ela tá. É uma personagem que tá ali, se não fronteiriça com a psicose, tá psicótica naquele momento. E é lindo como ela fala que ela retoma um pouco o controle da vida quando ela começa a suar. Eu acho isso tão bom. Que quando ela tá na secura da barata, aqui, né? Quando ela começa a suar, ela fala: ah, lembrei, eu suo, eu sou uma pessoa, eu existo, né? Isso é. Ela tá ali. E a Clarice tinha esse medo de ficar louca, será? Acho que tinha, né?
Acho que tinha sim. E acho que ela teve muito perto, assim, né? Eu acho que ela não passou para outro lado, vamos dizer assim, porque ela tinha escrita. Ela falava, escrever é uma maldição, mas uma maldição que salva.
Sim.
Várias vezes ela dizia isso. Quer dizer, então, a escrita, porque a escrita é bem ou mal, dá um contorno,
Sim,
né?
ela organiza.
Ela organiza, é aquela carne infinita que você corta os pedaços.
Sim,
Né?
sim.
Porque a carne infinita em que você não tem mais, né, limite entre um eu e o outro, entre o eu e a vida, entre o eu e a natureza, entre o mundo, né, você está, quer dizer, aprisionada nesse todo. Né? É uma prisão, na verdade. Por isso que eu penso que na questão da loucura, e esse livro acho que é dos mais assim impactantes nesse sentido, né, porque está sempre. Parece que vai chegar lá, né? Parece que vai descambar para isso, mas não, porque é uma passagem. Para mim, a loucura é quando você fixa. É a fixação, um determinado momento em que você se aprisiona ali. Seja numa visão esplendorosa, né? Seja no terror, você está aprisionado. Aí você pode falar de um enlouquecimento. Mas no caso da GH, ela faz um trânsito. Tudo é uma passagem. Tanto é que o livro começa com seis travessões, termina com seis travessões, né? Ela vem de uma coisa, né? Aí tem aquele momento que, vamos dizer, tem uma ruptura, porque é o momento que ela isola do resto, mas depois ela continua. Então, tem uma linha ali, né? De continuidade também.
Só um parênteses, eu tive um namorado que usava muito travessão no texto, e aí um dia eu falei para ele, isso daqui é uma forma de colocar pau duro nos textos? E ele achou, porque era um abuso de travessão que ninguém fazia. Tipo, oi, tudo bem, travessão, como é que você tá? Eu falei, mas que é isso? Tudo é falo. E ele deu tanta risada e ele parou de colocar tanto travessão. Apenas um parênteses, nada a ver com Clarice, apenas porque eu preciso falar alguma besteira no meio da nossa conversa.
Não, só para só trazer essa ideia de que não é loucura, mas sabe o que eu acho que é? Esse trânsito todo, essas coisas, essa coisa assim do. Ela vai para uma arqueologia, né? As camadas arqueológicas, tudo muito impressionante, né? Como é que ela vai trazendo as imagens tão fortes. Eu
Sim.
acho que ela transita mais pela desrazão, sabe? E não acho que é loucura. É a desrazão. E que ela se salva da loucura porque ela se traz para o momento da escrita, quer dizer, dar a forma, narrar, né, trazer aquilo para um certo campo, né, de linguagem, porque o que ela viveu ali, ela nunca vai conseguir dizer, né?
E é bonito como ela fala, me dá a mão que eu preciso atravessar isso. E mais pro final do livro ela fala, eu tô aqui com você, vem comigo. Você pode ser forte, eu tô te dando a mão. Ela amadurece na desrazão, né? E vai entendendo como isso é forte e como ela é forte. É muito bonito.
A gente pode pensar também como pode ser a mão do leitor, claro, pode ser a mão do analista, quer dizer, alguém que vai acompanhá-la, né, nesse rito sacrificial, nessa via crucis também, porque ela vive momentos de horror ali, né, de abismo, de catástrofe, de perda total.
E lembra muito a gente deitada num divã. Tem até uma hora que ela fala assim: bom, eu comecei minha vida do meio. É a partir desse momento que eu posso iniciar, eu posso retomar o que foi o início da minha vida, né? Que é um pouco assim, eu pensei, é impressionante essa sensação, né? Porque a gente tem noção da vida O máximo que eu lembro é eu com 10 anos, alguma briga que eu tive com um primo, né? Agora, no divã, eu vou lembrar de alguma cena traumática dos meus 4 anos, mas isso nem tá, né? A gente meio que tem noção da vida, a gente tá no meio ali, a gente já tá vivendo há um tempo. E aí ela fala, com essa cena eu pude retomar algo do meu início. É muito uma sessão de análise, né? Ela repete sempre a última, ela começa os novos, não sei se são capítulos, mas ela começa sempre repetindo a última frase. Eu acho que isso tem a ver com esses travessões do começo, esses travessões do final, que é quase como ela dissesse, vamos aqui numa linha contínua e não vamos esquecer que uma coisa está intrincada na outra. Eu sou a árvore, eu sou a terra. Então, ela repete a última frase sempre no começo de um novo capítulo. Eu achei isso tão bonito.
E é bonito. Isso aí tem uma técnica, né? Um procedimento medieval. A Clarice tinha umas coisas incríveis, né? Esse é um procedimento que chama leixa-prem. Leixa quer dizer deixa. Prem é prende. Então você deixa a última frase e prende novamente. E era para os poemas medievais. Tinham essa dinâmica, sabe?
Nossa, que
lindo. E ela faz isso, mas assim, no contexto do livro, a gente sente que ela hesita em progredir sem resgatar o que foi, que se deu antes, né?
Como se ela dissesse, qualquer segundo aqui é precioso.
Isso.
Né? Na verdade, o livro inteiro é um... Sei lá, para uma pessoa sem a sensibilidade para ler esse livro, pode pensar, cara, ela tá repetindo a mesma coisa do começo ao fim, eu já entendi, ela tá angustiada com essa barata. Não é? São 200 páginas da mesma ladainha para uma pessoa sem sensibilidade. É apenas um dos livros mais lindos que eu já li na vida. Mas ele é esse ensimesmamento da angústia do... Tô louca, não tô louca, eu sou primitiva, eu era uma mulher numa cobertura que agora acha que precisa rastejar para encontrar alguma verdade sobre o que é humano. E ela começa a falar, eu quero a atualidade sem enfeitá-la. Sem enfeitá-la com um futuro que a redima. Que é a coisa do... O que sai da barata é o hoje. Que é essa coisa do estar, né? E tem uma outra coisa que ela fala também. Que ela fala que tem um cansaço do jogo da beleza. Ela fala... Eu tava cansada do jogo da beleza, mas como ele era bom. Mas eu tava cansada. Agora eu posso ser isso... É quase como se ela dissesse, eu posso ser uma essência. Quase como se a barata fosse algo muito primitivo e evoluiu para tudo que a gente vê como enfeitado no mundo, né? Não tem uma coisa assim de, no mundo primitivo era tudo daquele jeito, mas... Só que ela fala da barata, a barata tem cílios. A barata
ela vê muito perto, né? Ela vê de perto
ela
mesmo.
Ela vê de perto, né? A barata é quase uma rainha, assim. Então é feia, mas ao mesmo tempo ela tá encantada pela barata.
É, isso mesmo. É, mas você estava falando, né, essa coisa do primitivo, né? Eu acho que tem ali um contato dela com esse arcaico de si mesma. Quer dizer, eu pensei muito nas pulsões, né? Aquilo que ainda não tem representação nenhuma. É pura intensidade, é pura, né, pura força, sem sentido, sem direção. Sabe, sem nada, quer dizer, tem um depuramento aqui, né? Esse livro é a busca do depuramento máximo, da nudez absoluta, em que você não tenha nenhuma aparência que te engane, né? Que te distorça. Isso que você falou, né? Quer dizer, é o aqui e agora, é o momento que se dá sem... Claro, a gente sempre põe esse momento em algum lugar, né? A gente refere ao passado, a gente quer que projete para o futuro. É difícil ficar nesse instante já, né? Aquela coisa do instante já, clariciano, que é o livro Água Viva, é o instante já. É tão difícil porque você quer dar sentido, você quer colocar a palavra, né? Você precisa até... Justamente pelo risco da dissolução, de você se misturar com aquele é da coisa, ela fala muito da coisa, né? E essa coisa vira uma espécie de lugar que não foi ainda formatado, não foi explicado, né? Existe pura e simplesmente.
É, e ela fala da linguagem, e aí eu fiquei pensando muito em tudo do Lacan, né? Que ela fala, como eu poderia dizer sem que a palavra mentisse por mim? Ela fala, a linguagem é tudo que eu tenho, mas como tenho muito mais à medida que não consigo usar a linguagem. Isso é muito bonito, né?
Exatamente. Você falou muito do Lacan aqui, porque na verdade tem uma ideia de que há um encontro com o tal do real, né? Esse real que é o inapreensível e que não é o indizível, representável mesmo. Mas ela também, como a gente falou, a terceira perna é o imaginário, né? A experiência ali da barata é o real. É um real sem nome, né?
Sim. Tanto que ela fala, ela chama de realidade, não é possível que essa mulher não lê Lacan, porque ela fala, a realidade é uma matéria-prima da qual eu tento dar conta com a linguagem.
Isso.
Né? O real para ela é o real do Lacan, não é o real
É o
do.
real do
É o
Lacan.
real do.
É o
É.
real do Lacan. E eu acho que essa ideia, né, de que você vai se aproximar desse outro, porque é uma alteridade radical de espécie, né? Porque a Janaíra, vamos dizer assim, é uma alteridade social, de classe social. Mas precisou passar pela Janaíra, são portas, né? Portais, vamos dizer assim, passagens, né? E que ela vai continuando. Depois que acaba o livro, eu acho que ela ainda continua, né, reverberando aquilo tudo. Mas essa ideia, né, de que você vai em direção ao âmago, né, ao núcleo, mas ela chama de plasma, chama de nada, chama de neutro.
E ela chama de núcleo também. Uma hora ela fala: eu não sei se eu vou para o paraíso ou se eu vou para o inferno, mas eu sei que eu vou para o núcleo da vida. Eu sei que uma hora. É. E ela fala: o indizível só me poderá ser dado através do fracasso da minha linguagem. Meu Deus do céu, eu fiquei pensando muito no ato falho. Quantas vezes a gente não chega ali todo montadinho, né? Ainda mais eu que tenho um analista bonito, eu tenho um analista muito bonito, eu sou completamente apaixonada pelo meu analista. Então eu chego ali muito montadinha para parecer inteligente. De repente sai. Um ato falho, horroroso, assim, que ele fala, tá aqui, aqui. Aí é naquele aqui que eu não controlei, né, que é o fracasso da linguagem, que tem alguma glória. Porque aí eu esqueço de
Perfeito.
flertar com o analista e faço análise, né?
Mas o fracasso, esse livro, assim, reverte todos os sentidos mesmo, né? Quer dizer, perder é ganhar, fracasso é ganho, né? Fracasso é vitória. Por que que é fracasso da linguagem? Porque justamente tudo que a palavra diz deixa de dizer todo o resto, né? E muitas vezes ela fala, aquilo que eu deixei de dizer é muito mais importante do que aquilo que eu digo.
Tudo que eu perdi é o que eu tenho, ela fala. Tudo que eu pude perder é o que de fato eu tenho, né?
Exatamente, e ela diz: perder tudo que se possa perder e ainda assim ser. Eu acho essa frase sensacional, né? Porque como é que você vai em direção ao ser se você não enfrentar justamente descascar as cascas da cebola, né? Quer dizer, descascar as cascas da barata, da cebola.
E ela tá para além da neurose, né? Porque tem uma outra frase que ela fala: só consigo me imaginar pensando e sentindo. Dois atributos de ser. Não consigo me imaginar apenas sendo. Ela não tá psicótica, mas eu acho que ela tá fronteiriça, porque ela tá para além da neurose, né? Porque a neurose é o imaginar e pensar, tentar dar conta
Sim.
daquela barata, tentar dar conta do. E tem até uma hora no livro que ela fala: eu não quero mais me transpassar, não é transpassar que ela fala, transgredir. Que ela fala, eu tenho mania de engrandecer as coisas para poder falar sobre elas. E eu tô com medo de ficar transgredindo, engrandecendo esse momento com a barata, porque se eu fizer isso, é a prova que de novo eu tô tentando dar conta, e de novo tentando pôr em palavras, e de novo eu vou estar na neurose. Ela não fala isso, mas é como eu leio. Então ela tenta, né? E tanto que no final, quando ela come lá a gosma da barata, ela fala que ela atingiu um ínfimo. Né, que ela sempre tentou a grandiosidade, a coisa do ultrapassar, e acho que ali é uma crítica a ela como escritora, né, desse olhar maravilhado para cada coisa. E ali, quando ela resolve comer a barata, ela fala que atingiu um ínfimo, que é o oposto desse lugar gigante do grandioso, que é onde ela põe muita luz para poder dar conta de tudo que ela está vendo e explicar. E, né, então, eu acho que aqui é. Isso que ela fala do. Não é o desumano que ela atinge, é o não humano, né?
Inumano. Ela diz que é a parte coisa da gente, esse inumano, que nós temos, né? Está em nós, né?
O que é isso? Ela chegou ali muito perto do inconsciente dela, a gente pensa só em inconsciente. O que é isso?
Eu penso como eu te falei, eu penso mais na pulsão, sabe? A
Sim.
pulsão que é esse, é entre o somático e o psíquico, né? Entre o corpo e a psique, não tá nem de um lado nem do outro, mas é uma intensidade. Por isso que ela diz, o que vi arrebenta a minha vida diária. Ela fala isso, né? Porque a vida diária, ela é contida, né? A gente recalca, né? A gente formata, né? A gente dá cor, dá valor, dá adjetivos. Ela quer a substância pura.
Que é a gosma da barata,
É a
é.
gosma da barata, né? E que é aquilo que eu acho que condensa tudo que ela renegou dentro dela. Porque nós renegamos, né? Esse inumano nosso.
Nossa, é, tem até essa frase aqui, eu vou virar louca das frases, desculpa, mas é porque realmente
Mas é bom trazer.
o que nela é exposto é o que em mim eu escondo. De meu lado a ser exposto, fiz o meu avesso ignorado. Eu nem sei se eu entendi essa frase. mas eu tô alucinada com ela. Porque ela tá falando dessa gosma da barata, que é algo que ela esconde, que é aquilo, né, que é o... Pra gente socializar, a gente esconde a nossa gosma de barata, né? Pra gente... A cultura nasce a partir da gente esconder a nossa gosma de barata, né? Mas é o meu avesso ignorado. É uma coisa, assim, pelo amor de Deus.
A barata expõe, ela fala, a barata expõe o que em mim eu escondo, quer dizer, aquilo que em mim foi objeto de recalque, né, de silenciamento, né, de repressão, de expurgar da consciência, né, a barata traz à tona, por isso que é das Unheimlich mesmo, né, por isso que é aquela história do infamiliar que vem à tona, e causa angústia, e causa terror, e causa êxtase ao mesmo tempo, né.
E principalmente causa uma vontade louca de matar, que ela tem um pedaço ali do livro que ela quer matar, mas ela quer matar, e aquilo começa a dar uma força, um prazer. O primeiro momento em que ela fala de prazer é quando ela fala, eu não quero simplesmente matar, eu quero trucidar essa barata, né? E aí eu lembrei até de um conto dela, que ela fala, o primeiro tiro era não sei quem, o segundo tiro, o décimo tiro sou eu. Eu lembrei, não tem um conto dela que ela fala isso?
É aquela crônica Mineirinho. É daquele bandido
Sim.
morto pela polícia com 13 tiros, né? E ela vai tiro a tiro, chegando no 13º, né? E ela fala, eu quero ser o outro, né? Porque eu sou o outro, né? No 13º tiro, ela se transforma em mineirinho, né?
No 13º outro, ele sou eu, ele é todos nós, é uma coisa assim.
É, essa ideia eu acho impressionante que você falou, ela se vê, vamos dizer, sujeito de um gozo desconhecido até então para ela. O gozo de matar. O gozo de destruir. Quer dizer, então, veja, todas as pulsões que a gente tende né, a driblar, né, a embelezar, né, falando na beleza, né, e dar um trato, vamos dizer, social, civilizado, né, a barata vem e arromba tudo isso. Né? Ela vem e desmonta esse sistema todo em que a GH vivia, que era um sistema seguro, era um sistema acomodado, era um sistema... vamos dizer assim, não perigoso, que não ameaçava ela, né, naquilo que ela é no seu inumano, né, no seu âmago, no seu neutro, enfim, esse contato com algo que antecede a nossa forma humana. Mas imagina essa experiência de fato, né? Eu fico pensando assim, quem faz análise pode vivenciar momentos muito radicais, né, da sua experiência, da sua travessia, mas esse livro aqui, eu acho que só dá para ser na ficção, sabe? Eu acho assim, como ficção, a gente... é capaz de entrar nesse abismo com ela, sabe? Eu não sei se, de fato, é possível chegar tão longe, porque ela, de fato, se desfez, ela perdeu a montagem humana, ela fala isso, né? Despersonalizou.
A gente lendo, a nossa experiência lendo esse livro é a experiência dela vendo a barata, né? Quando ela fala que sente nojo, que sente medo, que precisa de uma mão para fazer a travessia, que se sente desestruturada, é um pouco a experiência lendo esse livro. A gente alcança um pouco isso. E eu fico pensando no nome GH, que tá ali, as letras estão só numa mala de couro. Eu não sei se isso tem... Eu pensei numa simbologia, assim, de uma coisa superficial, que a gente não sabe. São só as iniciais, e elas estão marcadas num couro, né? Como isso tudo é o oposto à verdade, à coisa mais intrínseca. Não sei, dá pra gente pensar algo por aí?
Olha, esse GH é das coisas mais enigmáticas desse livro, porque ele dá margem a tanta coisa. Eu tendo a pensar um pouco na sua linha, assim. Já pensaram em gênero humano? Mas é aquela coisa, quer dizer, gênero humano, de fato, ela vai para o núcleo de uma matéria que é, vamos dizer, a matéria-prima do humano, certo? Antes mesmo de ser sujeito, porque sujeito, né, já supõe todo um outro processo cultural. Mas esse GH, quer dizer, esse gênero humano maior... alegoriza um pouco a história. Eu acho que, uma vez, o próprio Zé Miguel falou que é uma letra árabe, né? Pode ser pensada como uma letra do árabe, que quer dizer nada, é o vazio.
E ela fala tanto do nada.
É uma possibilidade. Mas eu penso também nessa ideia das iniciais sem conteúdo, sabe? Iniciais com um nome...
E marcadas ali num couro, que é uma bolsa meio de perua, que viaja muito enquanto aquela mulher fica presa num quartinho nos fundos.
Isso.
Eu fiquei pensando nesse quarto que essa mulher dormia ali, quase meio presa. E aí a mulher vai para a liberdade e, na verdade, quem fica presa é a perua ali. E essas iniciais ali marcadas num couro, que é uma coisa por fora, superficial, dura, né? E aí ela vai muito para dentro desse couro, assim. Foi o que eu conseguir
Uma superfície
pensar.
mesmo, uma ideia da
Uma
superfície, né?
superfície,
Uma superfície que ela vai desconstruir, né, na travessia dela, né? O legal é que no começo, metade do livro a gente vê, pô, isso aí é uma experiência que eu posso ter também, eu posso me haver aí com os meus outros, né, as alteridades do mundo e tal. Mas a partir do momento em que chega a barata, acho que aí o livro dá uma inflexão que ela realmente vai deixar tudo para trás, né? Tudo que ela foi, tudo que ela armou, tudo que ela construiu com tanto esmero, né, para ser aquela pessoa, né, para os outros. Ela fala que ela era um eu entre aspas. Acho interessante essa expressão, né? Dizer uma coisa entre aspas, é fake, é um fake news, sabe? Ela era uma pessoa que não era uma pessoa, de fato, né? Vivia sempre pelo olhar dos outros, né? Ela falava, o que me constitui são os olhares dos outros. Então, ela poder olhar para o núcleo vivo, infernal, né? Acho que, no fundo, é esse terror do vivo, né? Eu penso nisso nesse livro.
Mas pro final ela fala isso, né? É assustador estar tá vivo. Até porque ela compara isso com uma. Ela fala que tá vivo. Eu não vou lembrar as palavras agora, mas o que ficou para mim é que assim, tá vivo é meio um monte de coisa sensível que somada tá dando meio certo. Mas podia estar tá dando muito errado. Então, se a gente parar para pensar, se a gente parar para pensar o quão louco é a gente estar tá vivo, o quão louco é ter vida e morre-se na maior facilidade. Por outro lado, ela fala que não existe a morte, né? Porque ela está ali abraçada com a árvore, tomou a ayahuasca dela. Então, ao mesmo tempo, a gente fala, ah, tá tudo vivo, ninguém morre, dá essa sensação.
Tá tudo vivo, tá tudo vivo. E ao mesmo tempo não dá pra gente ficar no vivo. Porque se ficar no vivo, a gente pira. Essa é a questão, né? É uma passagem, por isso é fugaz ao mesmo tempo, sabe? É transitório, é fugaz, porque você ficar no que tá vivo o tempo inteiro, isso é enlouquecedor. Por isso precisa de um invólucro, né? Precisa de um contorno, precisa estabelecer os limites para a gente habitar, ter uma alma diária. Ela fala muito dessa, é um termo dela. É preciso de uma alma diária. Você lembra daquele conto Amor, em que a Ana vê um cego mascando chiclete, né? Que é um conto maravilhoso.
Quando você fala do conto Amor, o que eu lembro é quando tem um cara que trata um porco como cachorro, também chama o amor, que acho que é o
Ah,
mais lindo dela.
tem esse também, do Coati, é um Coati.
Coati, que ela fala o que um ser que ama não faz, o Coati se comporta como cachorro para ter o amor daquele homem. Esse foi um dos contos da Clarice que eu lembro que a gente leu na sua aula, que eu fiz como, vou contar aqui para os ouvintes, que eu fiz como ouvinte há 12 anos atrás, na Letras da USP, e que eu chorei a aula, eu chorava a sua aula inteira. Foram
Uau!
meses da minha vida, eu falo isso para todo mundo, foi assim, o curso mais maravilhoso que eu já fiz. Eu chorava a aula inteira e voltava no carro chorando, e chorava em casa, eu falava, eu não sei o que fazer com a Yuji, é uma pessoa que eu. Realmente, assim, tá me levando a lugares que só a barata levou a Clarice, porque eu chorava a aula inteira. Mas eu acho que esse do Coati, que se comporta como cachorro, também chama o amor, se eu não me engano.
Chama amor, sim. É isso mesmo. É coati, o amor, coati, não sei o quê. São três palavras
É,
também.
mas qual que é o outro que você ia falar?
Não, eu ia falar que quando a Ana vê o cego mascando chiclete e ela entra em transe, que é a mesma função que a barata tem para GH. Esse cego tem, cego mascando chiclete no ponto do bonde, e a Ana tá no bonde levando as compras para casa, mas assim, uma dona de casa, etc, etc, né? Aquela velha dona de casa da Clarice. Quando ela vê. E aí ela vai num transe, vai parar no Jardim Botânico, e ela tem essa mesma sensação animista com a natureza, com as coisas. Ela tem a revelação, né, que a crítica chama de epifania, mas pode ser estado de graça, enfim, esses momentos, né, de abertura. Ela fala assim: o que o cego desencadeara caberia nos meus dias? Porque a questão toda é essa. Será que isso
É
cabe?
caber.
É, que é uma experiência estética, uma experiência plena, uma experiência budista, uma experiência radical, mas isso cabe? Por quanto tempo cabe, na verdade? Cabe porque existe, né? Mas a questão é por quanto tempo e como, né?
No final, quando ela já tá ali, já comeu a barata, já transou com a barata, já sei lá o que que ela fez com a barata, ela fala,
Quase.
quase, ela fala, eu era grande como uma paisagem ao longe. As coisas que eu mais gosto da Clarice são as que eu não entendo. Essa frase saiu umas lagriminhas aqui dos meus olhos. Eu era grande como uma paisagem ao longe. Eu não sei explicar o que ela quer dizer com essa frase, mas colou em algum lugar em mim que eu falei, Nossa Senhora.
É um saber que não se sabe, né? Mas que ele tá aí, né? E não entender é.
O livro é inteiro eu tô tentando entender, eu tô angustiada, eu aqui dentro, eu lá fora, e de repente ela manda um, eu era grande como uma paisagem ao longe. Ela. Ela foi, né?
Ela foi. O que ela mais queria, motivada pela barata e tal, primeiro pela janeíra e depois pela barata, o que ela mais queria era sair de si, sabe? Porque a experiência de estar em si o tempo todo é uma experiência aprisionante, né? Porque você não consegue sentir a partir da perspectiva do outro, né? Você não consegue perspectivar o teu olhar, né? Veja, ela é olhada pela barata. Na Clarice tem muito disso, né? Eu olho e sou olhada de volta, sempre. Pelo ovo em cima da mesa da cozinha. Eu olho o ovo me olha. Não entender, na Clarice, é muito mais vasto do que entender. Essa é a frase dela. Não entender é muito mais vasto. Então, você poder não entender é contatar de um outro jeito essa literatura, sabe? É conseguir fazer com que ela ressoe em você, não pelo que já está racionalizado, entendido, né? Enfim, ajuizado, julgado. Você entende por um outro canal. Eu acho que era o que ela queria. Você sabe que ela disse que uma aluna do colegial lia Paixão Segundo GH como livro de cabeceira e sentia que entendia por esse outro canal o livro inteiro e leu não sei quantas mil vezes. E ela diz, um professor de literatura do Colégio Dom Pedro, lá, Dom Pedro II, né, do Rio de Janeiro, falou para Clarice: Clarice, eu não sei o que você está falando aqui, mas era um outro não entender. Eu fico lendo, 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 eu não entendo nada. Eu não entendo nada. Ela falava assim: puxa, pelo jeito não é uma questão de inteligência, de intelecto, de cultura, de erudição, é para fazer contato, ela fala. A minha literatura é uma literatura de fazer contato. Então, aquela adolescente que, em princípio, não teria os recursos críticos, etc., para poder entender esse entendimento sempre na linha, vamos dizer, mais cognitiva, né? Ela tinha vamos dizer, uma espécie de transferência ali com o livro, em que não precisava ser explicado. E é bonito você falar, eu entendo, eu gosto mais daquilo que eu não entendo. É uma abertura.
Essa frase me fez chorar. Eu falei que eu não sei nem o que, eu não sei por quê, mas essa frase realmente me fez chorar. Eu era como uma paisagem ao longe.
Não é a vida maior que ela está querendo falar aí?
E ela saiu de certa forma daquilo que ela achava que era o eu dela ali, né? E ela se tornou maior, ela virou uma paisagem, algo que ela pode, eu não sei, eu sei que me fez chorar. E é muito lindo quando ela fala que no final, essa história toda, essa travessia toda, se lá no começo fez ela perder a esperança, no final faz ela ter confiança. E ela fala que ela tem confiança porque ela entende que o mundo não dependia mais dela. E isso é lindo porque perder o controle é uma das piores experiências da vida. Mas quando a gente entende que o mundo não depende da gente e que
É um alívio, né?
é um alívio, que bom que eu não tenho controle, que bom. Então aquilo que é uma grande dor é libertador, na verdade. Eu acho que é isso que ela fala no final, né? Eu acho que esse é o final.
Puxa vida, você sair desse cultivo da esperança. Esse é um livro meio herege, né? Ela fala de muitos preceitos bíblicos, cristãos, tudo pelo avesso, né? É tudo ao contrário, ela vai desmontando assim as crenças de um jeito perigoso mesmo, né? Mas você veja, esperar é sempre projetar alguma coisa que ainda não se deu, né? E que então um dia vai acontecer. Quer dizer, sempre está fora do seu hoje, né? Como a gente estava falando. Então, sair da esperança, ela fala, transcender é ficar no que é, e não transgredir o que é. É ficar, né? Aguentar a força do que é vivo, aguentar a expansão do sujeito, sair do narcisismo, literalmente, né? Trata-se disso, que eu acho que é muito do que a gente vai numa análise, né? É dizer, você perceber que nem tudo gira em torno de você, você não é o centro das coisas, né? Narcisicamente, você olha o outro como um pedaço seu, como uma continuidade sua.
E eu fiquei o livro todo pensando que essa experiência dela de quase loucura é uma experiência para mim que me lembra muito momentos em que eu me senti muito solitária. Eu agora recentemente no final do ano eu passei por uma experiência de solidão. Eu tenho uma filha de 4 anos que eu nunca tinha ficado um dia longe dela. E eu me separei recentemente e o meu ex-marido levou a minha filha para ficar uma semana com ele no Rio de Janeiro. Então essa criança que eu nunca me separei nenhum dia, de repente eu fico 7 longe. E a separação era recente, então também eu estava há 9 anos com esse companheiro que de repente eu me vejo há meses sem. E isso foi exatamente entre Natal e Réveillon, que não tinha amigos na cidade e todos os meus trabalhos estavam de férias. E eu estava brigada com a minha mãe. Então, assim, eu passei dias que eu falei, o que é isso? Era de uma solidão que eu falei, eu não sei se eu vou enlouquecer, se eu vou entrar. Eu sei que eu fiquei uns 2 dias sem tomar banho, só para dar aqui um spoiler da porquice. E aí eu fiquei esse livro inteiro pensando nessa experiência de solidão, porque Os outros, eles distraem a gente não tem que entrar em contato com a gosma da barata, né? Ter um filho é essa beleza que ela fala, né? De tudo que é lindo e que, de repente, ela toca o feio. O feio é isso que eu sou, sem amor, sem a maternidade, sem família, sem trabalho. Eu fui tirando tudo e fiquei com a gosma da barata aqui. E eu fiquei o livro falando, ela não vai falar da solidão? E aí, no final do livro, ela fala, solidão é ter apenas o destino humano. E solidão é não precisar, não precisar deixa um homem muito só, todo só. A precisar não isola a pessoa, a coisa precisa da coisa. Basta ver o pinto andando para ver que seu destino será aquilo que a carência fizer dele. Isso é bonito? Seu destino é juntar-se como gotas de mercúrio a outras gotas de mercúrio. Mesmo que, como cada gota de mercúrio, ele tenha em si próprio uma existência completa e redonda. Aí vem a parte que, de novo, eu chorei 80 vezes nesse livro. Ela fala, ah, meu amor, não tenhas medo da carência, ela é o nosso destino maior. O amor é tão mais fatal do que eu havia pensado, o amor é tão inerente quanto a própria carência, e nós somos garantidos por uma necessidade que se renovará continuamente. O amor já está, falta apenas o golpe da graça, e o golpe da graça se chama paixão. Meu Deus, que lindo, o amor já está lá, né? A gente vai para sempre estar... querendo caminhar para isso, né? É que às vezes tem o golpe da paixão. E o livro chama A Paixão Segundo o GH. Ela está ensinando a gente sobre isso, né?
Muito, muito. Mas para isso, como ela falou no começo do livro lá, né, para os leitores, é preciso atravessar o oposto do que você gostaria de encontrar. Você quer a coisa já pronta, você não quer conquista, né? Mas o trajeto implica em você tirar todas as suas coberturas. Sabe, né, as cortinas, os véus, etc., roupas, né? Ela busca a nudez total. E eu acho que a experiência que você falou de solidão, eu dou um nome ainda mais radical. Porque solidão, a gente pode viver a solidão sem se desmontar e perder-se a si mesmo. Mas o desamparo é mais radical. Eu acho que esse livro, para mim, toca muito nessa questão. É uma angústia do desamparo que você atravessa. E desamparo é uma coisa, vou dizer, ligada ao próprio nascimento. Né, que eu desamparo do bebê, eu desamparo assim, eu dependo do outro visceralmente e sem ele eu morro. É uma experiência de não ser. Essa é a experiência radical. É um livro assim que você precisa também se entregar à desmontagem para poder ler, sabe? Não pode ler esperando um romance tradicional, um romance mais convencional, né? Acho que você tem que também aguentar, sabe, a perda da forma do próprio romance. Né?
Sim.
Quer dizer, a perda do sujeito é a perda do romance, né? É a perda do ego, né? A entrada numa outra esfera que a gente de fato não está nem preparado, nem conhece, nem sabe o que pode vir daí. Então tem uma atitude legal, né? De você entrar num desconhecido mesmo e ver onde vai dar. Então é um livro que na própria forma dele ele já te...
E a perda do leitor, porque eu já não sabia mais nem o que eu era ali lendo esse livro. Você se perde junto, você fala, eu não sei mais aqui se eu sou ela, se eu sou a barata, se eu sou os desenhos rupestres.
Eu acho que é a aprendizagem da desaprendizagem, sabe? É mais ou menos isso, né? Que a gente entra nessa aventura mesmo com ela e confia, como ela falou, né? Confia.
E aí tem uma frase que eu queria encerrar, uma frase dela que eu queria usar para encerrar, que é outra também que eu fiquei emocionada. A graça da paixão é ser curta como a vida. Através da barata entendi que sou viva, porque está viva é inumano. E ser inumano não é ser desumano. Mas é muito bonito. A graça da paixão é ser curta como a vida. Isso é muito bonito também.
Nossa,
enfim, olha, e aí ela termina o livro com a frase, eu não entendo o que digo, então eu adoro. Meu Deus do céu. É lindo, tá ensinando a gente a amar. Todo livro da Clarice tá ensinando a gente a amar. É impressionante, assim.
É, e odiar também.
E odiar também. É ambivalência ali, é incrível.
É, faz parte.
Yudi, eu amei, obrigada. Eu queria fazer 10 capítulos desse livro com você. Você voltar semana que vem, voltar na outra. Maravilhoso, muito bom.
Ah, eu adorei também. Foi uma conversa muito viva, né, pra gente usar o termo ali. E, puxa, muito, muito sintonizada. Também adorei, super obrigada pelo convite. E, claro, vamos fazer outras vezes, vai ser ótimo.
Este foi o meu Inconsciente Coletivo, o podcast para onde a sua neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Zamundo Studio. Os episódios do meu Inconsciente Coletivo são publicados toda sexta-feira de manhã nos principais agregadores de podcast. Escute o seu inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa. Até semana que vem!